falar sobre ciência? Eu sou a Luísa.
Eu sou o Ronaldo e esse é o Revista Científica Podcast, o podcast que traz para você os artigos científicos que estão bombando, só que numa linguagem que todo mundo entende. Vamos começar?
Pode ser que você ache que os cientistas têm hábitos peculiares. E apesar da gente estar aqui nas redes sociais tentando desmistificar essa ideia, algumas vezes fica difícil negá-la. E para a gente te contar sobre o artigo do episódio de hoje, nós vamos precisar te revelar um hábito um tanto peculiar de um cientista.
Thomas Edison, o famoso cientista e inventor do século XIX, inspirou a hipótese e o experimento que foi feito no trabalho que nós vamos explicar hoje. Fato é que Thomas dizia que cochilava sempre segurando uma bola em suas mãos. E aí você está se perguntando, mas por que ficar segurando uma bola em suas mãos enquanto vai cochilar?
Bem, ele dizia que a bola cairia assim que ele começasse a adormecer. E assim ele acordaria bem na hora para não perder a ideia ou a inspiração que surge nesse exato momento. Tipo um momento eureka.
Mas será que isso faz sentido? Bom, um artigo publicado na revista Science Advances investigou se esse momento eureka realmente existe e se ele está ligado de fato a esse momento de cochilo quase adormecendo. O trabalho avaliou a capacidade dos participantes de resolver um problema matemático antes e depois de um intervalo de 20 minutos, em que eles ficavam deitados e de olhos fechados, segurando um objeto.
Ah, tá. Então aí que entra a ideia do Thomas Edison.
Isso mesmo. Os participantes tinham que segurar o objeto, e se o objeto fosse cair, ou de fato caísse, os participantes tinham que dizer o que estavam pensando naquele exato momento. Vale lembrar que o cérebro dos participantes estava sendo monitorado para saber qual fase do sono eles se encontravam caso eles dormissem ou cochilassem.
Bem, para a gente entender o trabalho, vale uma breve explicação sobre a fisiologia do sono. O sono possui duas fases, o sono não REM, que tem 4 estágios, e o sono REM. REM é uma sigla em inglês que significa Rapid Eye Movement, traduzindo movimento rápido dos olhos.
No sono não REM, o estágio 1 corresponde à transição entre estar acordado e dormindo. Digamos que é aquela fase que você está pegando no sono. O estágio 2 é o sono mais leve, quando a temperatura, os batimentos cardíacos e a respiração diminuem. O estágio 3 é quando começa o sono profundo. E o estágio 4 é o sono profundo, que quando há também liberação de hormônios.
Por fim, no sono REM, há uma intensa atividade cerebral. É quando justamente ficamos mexendo os olhos bem rapidamente enquanto a gente dorme. Nessa fase, acontecem os sonhos, a fixação da memória e o descanso profundo.
Então, voltando ao estudo agora, após aquele intervalo de 20 minutos, os participantes foram divididos em 3 grupos. O grupo que ficou acordado o tempo inteiro, o grupo que entrou no estágio 1 do sono, aquele mais inicial, e o grupo que entrou no estágio 2 do sono.
Os participantes que ficaram no estágio 1 do sono ficaram acordados a maior parte do tempo e gastaram apenas 1 minuto no estágio 1. Já os participantes que entraram no estágio 2 ficaram o mesmo tempo no estágio 1, mas uma média de 4 minutos no estágio 2, ou seja, experimentaram um sono um pouco mais pesado. E todos tiveram mais algumas rodadas de chance para tentar resolver o problema matemático.
Agora olha que interessante, a partir daí foi visto que 83% dos que alcançaram o estágio 1 descobriram a solução do problema. Só que apenas 30% do grupo que ficou acordado e só 14% do grupo que atingiu o estágio 2 conseguiu de fato descobrir a solução.
Então, o momento eureka aconteceu mais entre os participantes que permaneceram no primeiro estágio do sono, fazendo com que eles chegassem à solução do problema.
Vale ressaltar que o momento eureka não aconteceu imediatamente. Os participantes ainda fizeram algumas tentativas mesmo depois do intervalo de sono.
Tentando encontrar uma relação entre o processo fisiológico e a possibilidade aumentada de ter um momento eureka, os cientistas avaliaram as ondas eletromagnéticas produzidas pelos participantes de cada grupo.
Foi observado que o ponto crucial para se ter um momento eureka consiste em níveis médios das chamadas ondas alfa e níveis baixos das ondas delta. Esse padrão é muito parecido com o observado justamente durante o estágio 1, mas não somente. Ele também foi observado em participantes do grupo que ficou acordado e foi capaz de solucionar o problema após o intervalo. Isso quer dizer que experimentar esse breve cochilo, quase adormecendo, apenas aumenta as suas chances de ter as ondas cerebrais do melhor jeito para se ter um momento eureka.
Mas e a ideia de segurar o objeto? Ela de fato ajuda a capturar o momento eureka?
A resposta, na verdade, é não. O que o objeto faz é ajudar a manter a pessoa no estágio mais propício para isso, que é o estágio 1, evitando que a pessoa então atinja um sono mais profundo nos estágios subsequentes.
Além disso, nem sempre a garrafa que os participantes estavam segurando caiu durante o estágio 1 do sono. Das 63 vezes que ela caiu no estudo, 26 ocorreram quando eles já tinham passado para outra fase do sono.
Bom, então apesar do estudo ter demonstrado essa relação entre o estágio 1 do sono, nesse sono bem leve, o momento eureka e a capacidade de resolver problemas, algumas perguntas que ainda precisam ser respondidas são, por exemplo, por que o momento eureka não foi instantâneo, mas demorou ainda por volta de 30 minutos após o intervalo de sono, e também se esses padrões fisiológicos e o processo como um todo é aplicável a outros tipos de tarefas criativas e não somente à resolução de problemas matemáticos.
Mas, se você quiser testar e tentar aumentar sua criatividade e solução de problemas, é fácil. Começa a dormir segurando algum objeto. Ou então, não fica tão chateado quando alguém te acordar daquele cochilo que você estava quase dormindo. Essa pessoa pode estar te ajudando a ser mais criativa. Se torne um apoiador do podcast, contribuindo com a nossa campanha do Apoia-se. Acesse www.apoia.se/revistacientificapodcast. Lá está bem explicadinho sobre como apoiar e como você vai estar contribuindo com o nosso conteúdo.
Ah, e segue a gente no Instagram, @revistacientifica.podcast.
Até o próximo episódio.
Tchau!